Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra Broto.
Cumprimentar, então, o presidente César, demais colegas, jurídico, imprensa e as pessoas que nos assistem. Complementar, então, um pouquinho a fala, talvez, do Pantera, do José Elton, falando um pouquinho mais sobre educação. Justamente porque conhecer um pouquinho mais de perto a organização da Secretaria de Educação e parabenizar a Adriana Rames, que está coordenando as E6, e o quanto ela tem se empenhado justamente para conseguir organizar, verificar questão de vagas. No início do ano, houve talvez uma primeira olhada que não tinha tantas crianças em si ainda na fila de espera, mas elas começaram a aparecer, né? Porque realmente não foi feito um cadastro anteriormente, em virtude até de pandemia, e as pessoas, talvez as famílias, não procurarem a inscrição junto às escolas. Então, e hoje esse retorno motiva justamente as famílias a procurarem por vagas. Que isso era uma questão que, de falta de vagas já de muitos anos, né? Não é de agora essa falta de vagas. E justamente a Escola São Paulo, né, é uma das que pode suprir com em torno de 60 vagas, mas ela está sendo organizada, né, desde a engenharia, fazendo projeto e organizando, para conseguir ser feito licitações e a reforma em si, não é uma coisa que também que é rápida, né? Até final do ano, espera-se que sim, esteja concluída e que, a partir de 2022, ela inicie as suas atividades, né? Com alvará de licença, que isso é fundamental. E isso é uma questão que me surpreendeu muito, em saber que nós tínhamos duas escolas que não estavam com alvará de licença no início do ano. A escola que era uma extensão, a da Forqueta, que era da Pipolho, e da Dona Rita, que elas estavam funcionando sem alvará. Isso eu achei uma questão muito grave. O Conselho de Educação, não sei por que, não fiscalizou essa e permitiu esse início, não cobrou essa questão de colocar em dia, e início do ano já, logo, trouxeram esse problema para a Adriana. E ela, com muito afinco, conseguiu regularizar essas escolas para o seu funcionamento, além de conseguir também ajustar todas as questões que o Conselho vem exigindo de espaços. Raio de Sol hoje, então, sendo reformada para ampliar esse espaço dessa necessidade. E é fundamental a gente pensar que as escolas de educação infantil, elas são um espaço que a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso em relação à forma como a gente apoia tanto as comunidades e também como os pais e as professoras, né? Que professores que trabalham na educação infantil, e eu quero, acho que, ressaltar a importância dessas profissionais dentro do município, que cuidam dos filhos de muitos da nossa comunidade. Cuidaram das minhas filhas também. E o quanto é fundamental o zelo delas pela segurança, pelo cuidado, pelo desenvolvimento infantil. E o quanto elas precisam ser muito valorizadas pelos pais, né? De dar esse suporte também para os seus filhos. Outra questão que eu gostaria de pontuar, então, que até esse ano, dentro da organização das E6, está sendo, então, organizado junto com as famílias e poder ver dessa lista quem vai conseguir realmente vagas até o ano que vem, para as pessoas se prepararem também. E essa organização toda a Adriana tem feito e vai até final do ano, dessas pessoas que estão na fila de espera, poder saber se vão conseguir a vaga ou não para o ano que vem. A ESEI, lá da Raio de Sol, já vai abrir também um número de vagas, que vai aumentar algumas vagas nessa escola. A Dona Rita também. E a Escola São Paulo. Então, talvez não se chegue ao total do que temos hoje na fila de espera. E a cada ano que passa, vai aumentando também as demandas, né? Isso aí, como o José Alton falou. Querendo ou não, as crianças vão vindo e elas vão surgindo dentro das comunidades, e isso é importante, essa oxigenação, né, das crianças nas famílias. E isso é uma questão que eu sempre frisei muito, né? Eu sou da minha geração, muitos não tiveram filhos, né? A comunidade, as pessoas que só tinham gato e cachorro chegavam e não queriam ter filhos. E o quanto isso é importante, porque eu passei por municípios na região onde as escolas de educação infantil estavam sendo fechadas por não ter crianças mais naquelas comunidades. E isso é triste. Que bom que nós temos crianças e tem bastante demanda, isso é importante também dentro do nosso município. Em relação, nós vamos hoje passar e fazer uma votação mais tarde de um projeto que fala da questão de pavimentação. E como existe essa demanda muito forte hoje dentro das comunidades, o quanto está, sim, se dando conta. E o pavimento é fácil, é uma questão de organização também das comunidades, das ruas, que solicita e protocola um requerimento para poder fazer o calçamento da sua rua. Claro que tem toda a questão do acordo dentro da comunidade. Hoje passa, então, da rua Beija-Flor, e me surpreende que teve um projeto, uma lei, foi aprovada, na verdade, de maio de 2018, onde ela já estava contemplada e não foi feito, né? E ela novamente hoje retorna com um novo protocolo para conseguir de novo ser feito esse calçamento. Eu acho que isso é importante. A gente tem que olhar com atenção para todas as comunidades, conseguir fazer com que, sim, seja supridas essas necessidades. Claro que existe uma limitação da secretaria em relação de obras em relação à contratação e a máquinas e tudo, que nem sempre, com essa demanda que temos hoje, ela é alta. Então, está se dando conta, já se fez muito esse ano, e tem várias ainda previstas até o final do ano. E dizer, então, só que a importância dessa reunião que a Maria Helena colocou já como requerimento. Eu tenho conversado com outras vereadoras que também são protetoras da causa animal, né, a Ana da Pama, a Tiane Cagliari de Estrela, justamente para tentar pensar em algumas questões que a gente possa reunir aqui em Arroio do Meio. Né, fizemos recentemente uma conversa com o delegado para justamente pensar em como ter o selo, né, da delegacia amiga animal. Mas, claro, a gente precisa sim discutir internamente a PAAN, gestão pública, para conseguir pensar mais em como efetivar melhor o nosso trabalho junto com a associação. E acho que a comunidade, já falei em outras vezes também, o quanto elas precisam também ter esse olhar para o cuidado animal. Quem quer ter um animal tem que saber que tem seus custos, que tem suas responsabilidades, e tratar bem. Não maltratar. Não maltratar é não deixar o animal preso, com corda curta, né? Ter alimentação adequada. Todas essas questões, a gente vê que muitas pessoas ainda não se dão conta que o animal, ele precisa desses cuidados básicos também, que vai envolver a saúde da sua casa também. Obrigada.